se o mundo fosse meu. Se o mundo fosse meu. Se o mundo fosse meu. Se o mundo fosse meu.
Se o mundo fosse meu, os Cinza. Está na hora, Nuno Caldeira e Catarina Duarte, devagarinho. O meu cérebro, Nuno e Catarina, bom dia, bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia, muito devagar.
Igualmente, bom ano.
Estás por aí?
Ainda estou por aqui. Imagina. Eu acho que é o meu neurónio. Ele ativa, desativa. Ativa, desativa.
Nós há dois minutos atrás estávamos a falar, a checar se estava tudo a correr bem para nós fazermos este direto, e falávamos do quão devagar nós estamos a funcionar, e agora acabámos de confirmar. Precisamente no arranque, as coisas arrancaram devagarinho. Este início do ano está a ser com esta vaga de frio, não é? E nós depois também reagimos a condizer com o tempo.
Não estamos habituados a este frio, não é? Eu pelo menos não estou nada, nem quero, nem gosto. Mas gosto do sol. Gosto muito do sol. Olha, deixa-me dizer-te que, antes de mais, quero desejar um excelente ano a todas as pessoas e que seja, de facto, um ano de mudança e de esperança para todos. Mas o ano começou mal e continua. Continua porque estamos a perder pessoas muito importantes da cultura. Primeiro foi o Carlos do Carmo, o querido Carlos do Carmo, que o conhecemos aí nos Estados Unidos em 2017, e hoje foi o João Cotileiro, um escultor que deixou uma obra, um legado vastíssimo, e que pena que estamos a perder estas pessoas. Precisamos de recuperar agora malta nova, não para substituir, mas para cobrir estas áreas.
Para acrescentar, não é, Catarina?
Exatamente. Para acrescentar, é.
Olha... E ainda aqui devagarinho, vocês perdoem qualquer coisita, mas ainda a pensar na música Se o Mundo Fosse Meu, qual é a história por detrás da faixa que escolheram para hoje? Uma das faixas.
Esta canção retrata vários sítios onde nós tivemos extrema pobreza e retrata também não a nossa vontade, porque não conseguimos mudar o mundo, mas conseguimos pelo menos imaginá-lo de outra forma e tentar fazer um bocadinho, claro, a nossa parte. Mas é um querer ver o mundo de outra forma, não é? Um querer ter armas e ter força para que não exista tanta gente pobre. E que, por um lado, também te vou dizer que não será o reverso da medalha isto que eu vou dizer, mas há uma coisa curiosa. Em sítios muito pobres, em sítios onde, por exemplo, a tecnologia não existe muito, também não existe a necessidade de a ter, porque as pessoas não estão habituadas a esse tipo de vida. E, portanto, às vezes aquelas nossas necessidades de luxo, não é? Que eu acho que são, que nós temos de querer mudar o telemóvel ou de querer comprar uma televisão nova, esse tipo de consumismos, às vezes não existe nos países mais pobres, porque as pessoas não têm contacto com isso e têm outro tipo de necessidades, mais genuínas, se calhar. Também é uma realidade engraçada e de ver, interessante, uma perspectiva boa para nós pensarmos que, se calhar, quando não temos contacto com as coisas, se calhar não precisamos delas, não é? E é engraçado. Mas esta música fala...
É interessante que nós há uns anos, quando viemos da viagem que inspirou o primeiro disco, normalmente dávamos um exemplo ou falávamos de uma coisa recorrentemente em algumas conversas e entrevistas que fizemos por causa desse disco, que tinha a ver com os sítios mais inspiradores para nós, eram os sítios que eram mais humildes. E, normalmente, o sítio onde as pessoas pareciam mais felizes era o sítio onde ainda não tinha chegado o McDonald's. É estranho e é um bocadinho jocosa esta ideia, mas o que é certo é que, normalmente, estas cadeias de fast food e todas estas grandes marcas internacionais trazem o consumo, trazem o desperdício, uma dependência, trazem uma ideia de que temos que consumir o que é trendy, o que está na moda, comprar os últimos telemóveis, e pior que isso, faz-nos comparar uns aos outros. Isso é absolutamente destruidor, nós vemos isso no dia-a-dia, nas redes sociais, as pessoas comparam-se, isso dá no que dá. E normalmente o que acontecia era isso mesmo, os sítios mais humildes tinham a felicidade nas pequenas coisas, tinham a felicidade numa brisa fresca num dia de calor, tinham a felicidade num raio de sol, tinham a felicidade num sorriso, nas coisas tão simples que nós normalmente não ligamos no dia-a-dia. Isto é uma ideia um bocadinho utópica, nós não podemos andar para trás com as sociedades e ir agora destruir todo o sistema que temos montado, que dá emprego a muita gente e que fabrica e que sustenta países e tudo isso. Nós não somos tontinhos ao ponto de achar que temos que mudar as coisas a esse ponto. Mas acho que há aqui uma ideia muito, muito boa e que deve ser propagada, em que as pessoas devem olhar umas para as outras e devem anuir e confirmar que devem passar a olhar para dentro e olhar para as pequenas coisas. E esquecer um bocadinho o automóvel, o telemóvel, o tablet e todas essas coisas, os dispositivos de consumo que são tóxicos para o dia-a-dia.
Eu estava aqui a ouvir-vos falar e é de facto um facto que eu acho que todos nós que vos estamos a ouvir já confirmamos vez ou outra, que é nesses meios mais humildes, não é? Quando nos deslocamos para sítios pobres, e esta é a palavra, existe uma felicidade mais intensa, mais genuína do que aquela que encontramos em outros lares com mais abundância, com mais prosperidade. Esse é um facto e é algo muito bonito de observar, não é? Ver as pessoas com o coração tão, tão cheio, realmente.
É verdade, nós próprios, se pararmos para pensar, todos nós temos experiências que nos fizeram felizes num ou noutro momento, e eu receio que nenhuma delas tenha tido a ver com o contacto com um telemóvel ou com uma televisão. Portanto, são experiências sempre que nos levam ou para a natureza ou para a relação com os outros. Nunca são experiências tecnológicas, digamos assim. Nunca são experiências que nos envolvam com este tipo de objetos. E por isso, partindo da nossa experiência, né, e depois observando isso que estávamos a falar, né, o ver nos sítios de maior pobreza esta felicidade genuína, eu acho que está tudo à nossa frente.
Como é que foi a vossa infância, Catarina? Como é que foi a tua infância? Tu és de Coimbra?
Eu sou de Coimbra, sim. E eu nasci em 78. E, portanto, eu sou de uma geração que brincou imenso na rua. Nós brincámos muito, muito na rua. E essa é das minhas maiores memórias de infância, da minha infância. Foi sempre ter brincado na rua, até ao dia que eu me lembro que cheguei a casa e disse à minha mãe: mãe, não me apetece brincar mais. E ela disse: pronto, então não brinques. E foi assim até muito tarde. Que eu acho que tarde é uma palavra mal utilizada para este caso, porque acho que a brincadeira não tem necessariamente uma idade para terminar. Mas sei que brinquei muito. Brinquei até não me fazer mais.
Que maravilha. E tu, Nuno, como foi a tua infância?
Foi muito semelhante, mas foi em Castelo Branco. Eu acho que Castelo Branco não era muito diferente. Quer dizer, Coimbra era certamente mais urbana na altura, e a diferença entre Coimbra e Castelo Branco seria mais acentuada do que hoje, mas enfim, acho que era muito dentro do mesmo género. Embora eu tivesse os fins de semana em que ia para a terra dos meus pais, para Oleiros, e aí sim, aí é que eu me sentia em contacto com aquilo que eu queria, que era a natureza, os pinhais, corria, tinha muito espaço. Portanto, acho que, embora em Castelo Branco talvez não seja possível ter o mesmo tipo de infância, com tanta rua e tanta liberdade, ou pelo menos as pessoas já não estão tão dispostas a dar essa liberdade, ou estão se calhar um bocadinho mais alerta, em Oleiros acho que ainda é possível ter esse contacto todo com a natureza e essa liberdade. Acho que ainda não se perdeu.
Ainda se ouve por lá o "mãe, vou para a porta".
Sim, houve isso e tantas outras coisas parecidas, e as pessoas perdem-se um bocado durante o dia inteiro e aparecem às horas das refeições e pronto.
E comigo aconteceu mesmo. Eu morava no centro de Coimbra e pronto, isso aí é...
Desaparecia
uma hora, andávamos com os vizinhos e com os amigos a brincar por ali, mas a verdade é que sim, desaparecíamos umas horas e estava tudo bem. Eram vidas mais menos preocupadas nesse aspecto também, né? Porque a questão da segurança aqui acho que é o que hoje motiva a que, se calhar, os pais não deixem tão livremente os filhos na rua, não é?
É verdade. O tempo passa a correr, dois dedos de conversa com mais uma edição de Amorada, aqui com o Senza. Ouvimos Se o Mundo Fosse Meu e vocês já falaram então do que levou à criação desta música. No fecho, deixaram outra proposta, que é a música Palco. Querem apresentá-la e falar um pouco dela?
Sim, o Palco foi uma música do primeiro disco que fizemos, que é talvez a única, agora não sei, mas provavelmente é a única música que não tem uma localização geográfica na viagem de 2015. Mas fala de algo que surgiu lá. Nós tivemos essa inspiração e surgiu, acho que na Tailândia, a ideia para o palco. Mas não estava propriamente a falar de nada que tenha acontecido lá, não foi um episódio que tínhamos assistido, nem um local, nem nada geográfico. Mas fala sobre o nervosinho de entrar no palco, fala na perspectiva de quem está a observar uma menina que se está a aprontar para entrar no palco com esse nervoso. E é uma metáfora para tantas coisas que temos na vida. E sugerimos esta canção para hoje porque a cultura, e não só a cultura, há tantas outras áreas que agora estão a sofrer com isso, mas a cultura, pronto, fala-se um pouco mais mediática, talvez. Mas a cultura está a precisar de uma retoma gradual, como todos sabemos, e esta virada do ano... com a vacina, com a vacinação, começa a prometer gradualmente, ou pelo menos a colocar no horizonte, essa retoma. Há quem continue a fazer programação cultural, há muitas pessoas que fazem questão de afirmar que a cultura é importante e aparecem nos espetáculos também, não são só os espaços e quem os programa que têm valor nesta questão, é também quem toma a iniciativa de arrancar para a rua, colocar a máscara e perceber que as salas de espetáculos são locais seguros, mas de facto acho que nós estamos a precisar deste horizonte agora para o final do verão, quando se prevê que de facto esteja, não é na normalidade, mas a imunidade do grupo começa a surtir efeito bastante expressivo. Acho que nós temos todos que ajudar a que haja este otimismo, porque quanto mais responsáveis, mas ao mesmo tempo ativos formos nesta questão da retoma cultural, mais depressa vamos voltar à normalidade que tanto queremos. E esta música do palco é precisamente a forma que nós tínhamos, esteticamente mais próxima desta ideia. Fala de um palco, fala deste nervosinho, fala desta vontade de...
É no fundo toda a antecipação de quando se sobe um palco.
Das luzes, não é? De ligar das luzes.
Como é que está o vosso corpito? Ele já está a pedir palco, desculpa, Catarina, interromper-te, mas o vosso corpito já está assim em pulgas, inquieto, com saudades?
Não te pedi, desculpa?
Estava eu a perguntar se o vosso corpinho já está assim inquieto, com saudades do palco.
Sim.
A nossa paragem foi severa para nós. Nós vinhamos com uma programação bastante
densa,
sim, muito satisfatória, e de repente temos uma paragem que é um pouco que fizemos, muito do pouco que fizemos foi convertido em coisas online, que não têm simplesmente nada a ver com um palco à série. Portanto, nós estamos aqui a precisar mesmo de mostrar não só os nossos concertos da forma como fazíamos, mas as nossas próximas canções, em que estamos a trabalhar e que está a correr bem. Pronto, estamos desejosos para que tudo volte.
Volte a nova normalidade e depressa, para que possamos assistir a concertos vossos e, é claro, de tantos outros artistas e ao bem-estar de todos. Connosco Catarina Duarte, Nuno Caldeira, dois dedos de conversa com Cinza. É sempre assim às terças de 15 em 15 dias. O fecho fica por vossa conta, pode ser? Antes de lançarmos o palco?
Pode ser. Acho que vou acabar como comecei. É desejar então que seja um excelente 2021, porque o 2020 já está para trás, já lá vai. E que seja um ano de esperança. Esta é a palavra que se calhar mais ouvimos e não é por acaso que ouvimos, não é? É isso mesmo que eu desejo, que seja um ano de esperança e que possamos reconstruir o mais breve possível a nossa vida, a vida e o nosso trabalho.
Sinto o teu vestido. chegou a hora de dar em frente um passo. Reposo o batom, ponho o sapato bem alto. Bebo o teu licor, hora de subires ao palco. Toda a gente vai achar que tens aquele jeito. Ninguém vai reparar, mesmo que não saia perfeito. Toda a gente vai achar que tens aquele jeito. Vê-te ao espelho um olhar de fugida. Sobe as escadas, enche o peito de ar. Acendem-se as luzes, o show vai começar. Toda a gente vai achar que tens aquele jeito. Ninguém vai reparar, mesmo que não saia perfeito. Toda a gente vai achar que tens aquele jeito.